A gente começa falando sobre aumento do IPVA. Você que está nos ouvindo aí ao volante, está dirigindo um carro flex? Prepare-se, se a proposta do governo for aprovada pela Alerj, seu IPVA vai aumentar de 3 para 4%. Essa é a proposta para os carros flex. Tem aumento de tarifa também para outros modelos. A proposta do governo aumenta a alíquota do IPVA para motocicletas, quadriciclos e motonetas de 2 para 3,5%. Veículos movidos a gás natural tem um aumento de 100%, vai dobrar, porque a alíquota é de 1%.
Alô, taxistas, né?
Alô, taxistas e muita gente também que tem, que usa carro para trabalhar ou que percorre longas distâncias e tem o kit gás. O IPVA, por essa proposta, passaria de 1 para 2%. E aumento também para caminhões e tratores de 1 para 1,5%. Essa é a proposta enviada pelo governo, pelo governador Luiz Fernando Pezão, para a Alerj, e os deputados apreciam hoje. Sobre esse assunto, a gente conversa então com o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB. Deputado, bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Carolina.
Deputado, o senhor já está estudando algumas emendas para apresentar essa proposta, né?
É verdade, Carolina, porque tem alguns aumentos de alíquota de IPVA que estão muito salgados.
Né?
É o caso, por exemplo, das motos, que estão tendo uma sobrecarga de mais 1,5% no aumento da sua alíquota. E a moto é o tipo de veículo que não traz transtorno ao trânsito, ela não provoca congestionamentos, por via de consequência não queima combustível à toa. E também muitas motos são utilizadas para o trabalho das pessoas, né? Não só para ir e vir ao trabalho, mas com o próprio veículo. Por exemplo, as motos que são entregas, que são usadas para entrega a domicílios, né? As motos que são utilizadas como mototáxi nas comunidades sem acesso de veículos. Enfim, é uma sobrecarga de IPVA muito grande. Eu acho que esse aumento tem que ser modulado e vamos apresentar emenda nesse sentido.
Deputado, agora é Lilian Ribeiro falando. Bom dia.
Bom dia, Lilian.
Muitos dos nossos ouvintes, desde cedo com essa notícia, estão também questionando que não faz muito sentido estimular que carros que seriam menos poluentes paguem mais, que é o caso dos carros, dos veículos flex. Você acha que isso vai ser um incentivo a mais carros movidos apenas a gasolina nas ruas?
Sem dúvida nenhuma, né? Porque o carro flex ou bicombustível, ele vai ter o seu artigo que define que a sua alíquota é de 3%, ele vai ser suprimido. E ao ser suprimido, ele vai ficar na categoria de carros a gasolina. E como tal, a alíquota é de 4 pontos percentuais. E o carro flex, né, ele dá a hipótese de você usar a gasolina ou álcool conforme a variação do preço no mercado. E isso, no meu entendimento, é uma medida que contraria a política nacional que existiu, né, para você fazer carro flex para prestigiar o uso do álcool. Ora, essa é uma mudança muito abrupta. Acho também, por isso também vou apresentar a emenda, que teria que ter uma outra modulação e não acabar com a hipótese desse IPVA reduzido da noite para o dia, né? Porque só ficam os carros puramente a álcool, que são carros muito antigos e tem muito poucos veículos na composição da frota do estado do Rio de Janeiro.
Deixa eu aproveitar e fazer uma correção aqui, que eu falei alô taxistas em relação ao IPVA e os ouvintes estão lembrando, mas os táxis são isentos, né? O texto enviado pelo governo do estado não muda nada em relação a isso.
Não, em relação aos taxistas têm total isenção de IPVA. Quem não tem isenção são as companhias de táxi, né? São as pessoas jurídicas que incidem uma alíquota de 2%, aquelas que contratam os taxistas autônomos, né, para dirigir os seus táxis de frota. Agora, o taxista, dono de veículo, individualmente, ele é isento do IPVA.
Agora, deputado, se a gente fizer a conta, se essas mudanças forem aprovadas, a arrecadação de IPVA aumentaria em 27%. Essa é a projeção. Dá para dizer que esse reajuste é abusivo, deputado? Porque, olha, um reajuste de 100%, por exemplo, no kit gás. De 1 para 1,5 para caminhões. Quem tem carro flex de 3 para 4%. Nada subiu tanto assim no país, né? Um aumento de 100% é muita coisa, né?
É verdade, porque alguns IPVAs desses acabam tendo aumento no produto, e esse produto vai ser usado pelo consumidor, né? Eu acho que por isso que tem que ter uma modulação. Isso daria ao Estado, né, um aumento de receita na ordem de 550 milhões de reais, dos quais 50% seria para o próprio Estado e os outros 50% distribuído pelos municípios que emplacam os respectivos veículos, as suas origens de emplacamento. Mas como a gente está falando em percentual de IPVA, você diz assim, aumentou de 2 para 3,5%, quer dizer, aumentou 1,5%, mas aumentar de 2 para 3,5% é praticamente um aumento de 75%.
Aumenta
da alíquota. Então tem que compreender que esses aumentos de alíquotas estão muito superiores à inflação, porque o preço do veículo é corrigido praticamente todo ano com a inflação. A inflação de 2015 será, no meu entendimento, na ordem de 10 pontos percentuais, o que não justifica um aumento de alíquota, por exemplo, de 75%. Então, essa é uma outra análise que precisa ser feita.
E já vai ter a correção da tabela. Todo ano a tabela do valor do carro ela é revista. Então já tem essa correção natural, né?
Pois é, por isso que eu digo. A inflação praticamente é corrigida todo ano quando você corrige a tabela do veículo. Então, por isso é que num ano só não justifica aumentos tão relevantes. Claro que se você corrige a inflação e pode até ter uma modulação para algum aumento, para melhorar a arrecadação, é uma discussão plausível, mas esse aumento de carga tributária está muito salgado.
Agora, deputado, o que a arrecadação do IPVA representa para os cofres do Estado? É a segunda maior fonte de receitas atrás do ICMS?
Não, ela é a terceira maior fonte de receita. A maior fonte de receita é o ICMS, depois do ICMS é a arrecadação do RET da participação especial, depois é o IPVA. Tem uma arrecadação na ordem de uns 2 bilhões de reais. O ROET PE, com toda a queda esse ano, será 5 bilhões e 300. E o ICMS deve ficar aí fechando na ordem de uns 35 bilhões.
Ou seja, é o imposto nessa ordem aí que o senhor descreveu, que tem menos impacto, digamos, direto da crise, né?
Mas ao mesmo tempo, se a gente analisar as receitas do Estado, o IPVA foi um dos únicos impostos que não caiu cotejado com 2014. Exatamente, porque é percentual em cima de veículo, e os veículos tiveram seus valores de tabela reajustados, e a inadimplência foi baixa.
Justamente, né? Acho que a gente está falando a mesma coisa, porque a arrecadação de ICMS cai, né? Porque as pessoas já acabam comprando menos. A arrecadação de royalty também caiu, por causa da crise, né? Sobrou o IPVA.
Sobrou o IPVA como o único que se manteve, porque a frota está aí na rua, as pessoas pagaram IPVA e os seus valores de tabela foram reajustados.
Pois é. Agora o governo está fazendo uma ginástica para tentar cobrir esse rombo que já está em mais de 13 bilhões de reais no Estado, né, deputado?
Não, o rombo previsto em 2015 era 13 bilhões e meio. Mas essa altura do campeonato, principalmente por causa de 6 leis que se aprovou aqui na Assembleia, mas em especial dos depósitos judiciários que botaram estão botando 6 bilhões e meio no cofre do Rio Presidência, hoje esse buraco deve estar na ordem aí dos 3 bi, mas esses valores para 2016 tendem a crescer muito esse rombo, porque em 2016 não tem possibilidade de ter mais 6 bilhões e meio nos cofres do Rio Presidência e depósito judiciário. Por via de consequência, hoje mesmo a cotação do barril Brent está na ordem de 48 dólares o barril. Né? Então, a folha do Rio Presidência deve ir para 2016 para 17 bilhões de reais. Então, é possível que quando o orçamento chegar aqui no dia 30 de setembro e a gente puder analisá-lo com mais profundidade, pode ser que tenha uma previsão de rombo aí para 2016 que vai chegar, se eu ver, na casa de uns 8, 9 bilhões.
É muita coisa, né? Agora, deputado, você acha que passa essa proposta do jeito que veio do governo?
Olha, hoje ela vai à pauta, né?
É.
Vai receber seguramente dezenas de emendas, só eu vou fazer algumas, né? E depois sai de pauta, tem uma reunião seguramente de colégio de líderes com o governo para análise das emendas, para voltar para a pauta possivelmente na semana que vem. Porque como se trata de aumento de imposto, ele está de dentro do princípio da anualidade. Tem que aprovar em 2015 para valer em 2016. E também está no princípio nonagesimal, ele só pode entrar em vigor 90 dias depois da aprovação, porque está em final de ano. Né? Então o governo vai tentar acelerar a aprovação para que ele possa sancioná-lo em outubro e entrar em vigor nos primeiros dias de janeiro. Né?
Deputado, obrigada pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado.
Conversamos com o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha sobre essa proposta do governo estadual de aumento das alíquotas do IPVA. Repetindo aqui, para quem perdeu os números, quem tem carro flex, a tarifa, a alíquota passaria de 3 para 4%, veículos movidos a gás natural de 1 para 2%, aumento também para motocicletas, quadriciclos e motonetas de 2 para 3,5% e caminhões e tratores de 1 para 1,5%. Muita gente, muitos ouvintes que tem kit gás reclamando, né, Lilian? Aqui, por exemplo, a Naira Braz, lembrando que a vistoria anual também aumentou de 90 para 120 reais, agora tem esse aumento do IPVA. Muita gente lembrando que a instalação do kit gás também é cara, pode chegar a custar aí 5 mil reais. Quem dirige carro a gás, acho que vai ter um impacto muito grande, porque é 100%, né? De 1 para 2%.
Ah, é. Vai ter que botar agora na ponta do lápis e ver se vale a pena continuar com carro a gás, né? Só que assim, e o impacto disso ambiental, né?
Acaba estimulando o carro a gasolina, que é o mais poluente de todos, né?
Mas na hora da crise, né? Meio ambiente, pra quê? Pois é.